As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A denúncia foi feita através de um e-mail enviado para a redação da ERT. Um homem deu entrada na urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, evidenciando um comportamento agressivo, física e verbalmente, para com os outros presentes naqueles serviços, desde utentes, vigilantes, administrativos, enfermeiros e médicos. Entretanto, a ERT já confirmou a veracidade desta ocorrência, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, sendo que o alerta foi dado pelas 3:20 da manhã desta segunda-feira, 14 de agosto. O indivíduo chegou às urgências com ferimento e pontapeou portas, danificando ainda um telefone. Reforçou a PSP. Foi depois assistido por um médico. As autoridades identificaram o homem para possível procedimento criminal se o centro hospitalar do Médio Tejo assim o entender. Um menino de 12 anos de nacionalidade espanhola foi uma das vítimas mortais do trágico acidente que ocorreu no IC8 na madrugada deste domingo em Provença Nova, distrito de Castelo Branco. Ao contrário do que tem sido veiculado durante as últimas horas, confirma-se assim uma criança entre os 3 falecidos desta violenta colisão rodoviária, sendo que as 2 outras vítimas foram precisamente o pai, de nacionalidade brasileira, e a mãe, natural de Penafiel. Os 3 seguiam no automóvel com destino à Espanha. Por razões ainda que se desconhecem, houve então registro para um embate com um ligeiro de mercadorias. Recorde-se que, para além das 3 vítimas mortais, há ainda a lamentar ferimentos noutras 3 pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O jovem de 25 anos que morreu afogado neste sábado na praia fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes, não sabia nadar. A indicação está a ser avançada pelo Correio da Manhã. A vítima estava na água, na companhia do irmão, mas uma distração terá feito com que ficasse sem pé e entrou em dificuldades. Aliás, o mesmo diário refere que o irmão também passou por apuros, mas conseguiu agarrar-se a uma corda e evitar o afogamento. A família em causa reside no concelho de Abrantes. Nesta época balnear, refira-se a um trágico histórico associado à praia de Aldeia do Mato, onde outro jovem já tinha perdido a vida em abril último, sendo que também, nessa altura, o corpo só foi encontrado no dia seguinte. Ainda nesta época balnear, também no território abrantino, mas na praia de Fontes, um homem de 50 anos desapareceu nas águas do Zêzere e não mais foi encontrado.
Rádio Air, informação.
O apelo é de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Se não deposite lixo fora dos locais destinados para o efeito, evitando, dessa forma, a acumulação de detritos junto dos contentores. A adoção de comportamentos adequados é, assim, primordial, isto numa altura em que a autarquia avançou para a instalação de 3 ilhas ecológicas na cidade, precisamente nas traseiras da Câmara, no mercado municipal e junto do edifício Escavação.
Para uma vez mais apelar publicamente ao civismo deste tipo de, enfim, de tudo aquilo que tem a ver com os resíduos, que infelizmente na cidade e no concelho tem vindo a piorar. Todos os dias, praticamente todos os dias, recebo fotografias dos nossos serviços de vários locais onde, de facto, vários tipos de comportamento não cívico prejudicam, desde logo a imagem, mas também a qualidade de vida, mais não seja pelas questões de saúde que daí podem derivar, do nosso concelho, porque os comportamentos, inexplicavelmente, em vez de melhorarem, parecem piorar. São imensas as situações em que portanto, os contentores estão vazios ou pelo menos não estão cheios e as pessoas não se dão ao trabalho de sequer espreitar, quer dizer, largam enormes quantidades de lixo junto aos contentores, portanto não os depositando nos locais devidamente apropriados. A par disso, existem também muitas situações, mais na cidade, onde deixam os sacos na rua, portanto sem sequer procurar o contentor mais próximo. Aqui no Centro Histórico, por exemplo, isso acontece a miúde. E portanto, entre vários outros comportamentos, da posição de monos na via pública, muitas vezes recheios inteiros, ou melhor, de casas inteiras depositadas na via pública, também ainda acontece, mas esse felizmente vai acontecendo menos, a deposição de resíduos de obras e construção, enfim, em vários locais, e normalmente aí em locais mais desertos, mas isto para dizer que, de facto, não há capacidade nem tomar nem lado nenhum para, se não houver por parte dos cidadãos, não só dos seus comportamentos individuais, mas também da vigilância.
Nunca é demais recordar-se este apelo: não deposite lixo fora dos locais destinados para o efeito. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência do despiste de motociclo onde seguia. O alerta foi dado na manhã desta segunda-feira e centrou-se em Fátima, concelho de Ourém. A vítima, depois de estabilizada no local, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria. De acordo com o Comando Sub-Regional de Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta chegou aos bombeiros pelas 7h40, sendo que houve necessidade de mobilizar 11 operacionais e 4 viaturas de apoio. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes do Médio Tejo continua a reivindicar a abolição das portagens na A23 e na A13. Em comunicado enviado para a ERTS, aquele movimento assegura que não irá desistir desse objetivo, acusando o Governo de não cumprir prazos que foram fixados para apresentar uma proposta. Recorde-se que a 3 de março foram entregues no Ministério das Infraestruturas mais de 13 mil assinaturas recolhidas no Médio Tejo e algumas assembleias municipais e a Assembleia Intermunicipal em momentos diferentes. Aprovaram resoluções reivindicando a abolição das portagens. Entretanto, 23 e 24 de fevereiro último, na Assembleia da República, discutiram-se e votaram-se várias iniciativas legislativas para a abolição das portagens. A maioria esmerou-se na apresentação de argumentos defendendo a redução e abolição das portagens e dando razão às reivindicações das populações e tecido empresarial, mas, logo a seguir, dizem que vão votar contra os diplomas, lamentam os utentes. O tempo vai passando e as populações vão pagando, critica o mesmo texto.
Rádio R, informação.
A falta de médicos de família na extensão de saúde de Assentis, concelho de Torres Novas, está a motivar críticas e lamentos por parte da população afetada, sendo que a marcha está convocatória para uma vigília, iniciativa organizada pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Será a 23 de agosto, das 19 às 22 horas, em frente à citada estrutura de saúde, ao lado da junta de freguesia local. Os utentes justificam esta ação pela defesa de cuidados de saúde de proximidade e no combate à desertificação das aldeias. A Câmara do Entroncamento já fez saber, junto da Direção-Geral de Educação, que há a necessidade de o Conselho ter mais salas de aulas face ao aumento do número de alunos nos diversos graus de ensino. O assunto esteve em análise em recente reunião do Executivo, onde o PSD propôs a instalação de 2 novos contentores para servirem de salas, precisamente na escola secundária. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, recusou para já essa solução, acrescentando que há outras alternativas que devem ser equacionadas.
E é isso que estamos a trabalhar. Neste momento é prematuro saber quais as soluções. Temos já sinalizado junto ao Ministério a necessidade de aumentar o número de turmas. Vamos ter uma reunião com o Delegado Regional de Educação justamente para procurar já com dados mais concretos, porque os dados aumentam todos os dias, para podermos fazer um planeamento mais rigoroso. A dizer também que, tal como expus aos senhores vereadores do PSD, era muito importante nós, de uma vez por todas, podermos despoletar o processo que está parado da construção do Jardim de Infância Sofia Melbreira. Eu recordo que só nesse equipamento iríamos ter 8 salas, fazendo, enfim, não estou a dizer que a vossa avaliação é incorreta ou é boa, mas fazendo fé na vossa avaliação, em que precisaríamos 10 salas, essas 8 já resolviam uma grande parte do problema. Os 2 contentores, que vocês achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Os contentores, que vocês achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Neste momento ainda é prematuro, porque primeiro o número de turmas tem que ser autorizado e a respectiva contratação tem que ser autorizada pelo Ministério, sobre o qual nós temos vindo a pressionar, a dialogar, porque tem sido sempre fácil, ainda este ano, letivo que passou, nós, em diálogo permanente, fomos aumentando as turmas e alterando as condições de forma a acomodar todos os estudantes. Neste momento, estou à espera justamente do agrupamento, logo que haja números mais objetivos, a informação mais fiel do número de estudantes que até ao final do mês estará a aumentar, e depois haverá aqui uma calmia, digamos, em agosto, como é normal, e depois haverá um aumento novo em setembro.
Câmara do Entroncamento quer mais salas de aulas e já fez saber essa necessidade junto da Direção-Geral da Educação.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma jovem de 20 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Albiarça por tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR detectaram a presença de um veículo suspeito na via pública, tendo procedido à sua abordagem e fiscalização. Nesse momento, foi possível verificar um forte odor a produto estupefaciente, motivo pelo qual foram efetuadas 4 revistas pessoais de segurança que permitiram constatar que um dos ocupantes do veículo estava na posse de droga, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No decorrer das diligências policiais, foi ainda efetuada uma busca ao veículo, que culminou na apreensão de 17 doses de AX, 1.280 € em numerário, entre outros artigos. A detida foi constituída arguída e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio R, informação.
O Tribunal deixou em prisão preventiva um homem de 32 anos acusado de roubar uma loja de conveniência na localidade de Liais, Conselho de Peniche, Distrito de Leiria. Foi assim aplicada a medida de coação mais gravosa, sendo que foi tido em consideração que o indivíduo recorreu a uma arma de fogo para concretizar os seus intentos. Para além disso, face ao material que foi apreendido, ao agora arguído pelas autoridades, verificou-se que estaria em causa o responsável por outro roubo, no caso a uma frutaria, na cidade de Leiria. Registro para a apreensão de 690 € em notas, 18 maços de tabaco, um telemóvel roubado, várias moedas e a arma utilizada. Para além dos crimes referidos, suspeita-se que o indivíduo terá roubado uma farmácia em Pombal. Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP assegura que manterá especial atenção a fenómenos de criminalidade violenta e grave que afetam a segurança dos concidadãos, aproveitando ainda para apelar a toda a população para a necessidade de comunicação e participação às autoridades de quaisquer atitudes e comportamentos que considerem suspeitos, pois será um forte contributo para o combate ao crime de modo mais eficaz e assim incriminar os seus responsáveis. O Café Santa Iria, um dos espaços mais emblemáticos de Tomar, tem uma nova gerência. Lourenço da Costa e Diogo Manata são agora os rostos do referido estabelecimento comercial que abriu portas para esta nova realidade, ocasião em que a ERT marcou presença. Os dois empreendedores falaram à nossa reportagem e assumiram o Santa Iria como um desafio, desde logo pelos 50 anos de existência.
O Santa Iria tem a sua história e pareceu-nos uma excelente oportunidade.
São 50 anos de história, é um peso significativo para uma casa como esta. O que é que vocês trazem, digamos assim, de novo?
Aquilo que nós trazemos é aquilo que é a nossa interpretação de um espaço moderno, mas mantendo a traça tradicional do Santa Iria. Portanto, tudo o que é esta decoração antiga, é um edifício de 1500 e qualquer coisa, e portanto tem as suas características. E nós queremos pegar numa linha um bocadinho mais moderna, tanto de oferta de produto, tanto de carta de cocktails como de carta de comidas, uma coisa mais virada para um pub, e portanto tentar assim, mantendo lá está esta traça antiga, dar-lhe a nossa personalidade. Tomar tem aqui muita oferta na área da restauração, mas nós achamos que este espaço ia marcar a diferença. E portanto, assim foi.
Eu posso se calhar complementar um bocadinho, que eu e o Lourenço partilhamos uma paixão por hotelaria, por cozinhar, por servir, e foi uma promessa até que fizemos nos primeiros dias do confinamento, do primeiro confinamento de Covid, em que bem, queríamos abrir em conjunto um espaço. Não estava, era eu, se calhar o Lourenço sim, à espera que fosse tão cedo. E foi dessa promessa e de ligação que eu também tenho aqui com a cidade de Tomar, grandes amigos, e que casou muito bem. Não, sentiria, não foi a nossa primeira hipótese, mas acho que foi a nossa melhor hipótese, que acabou por casar com aquilo que nós queríamos, que era, nós gostamos, temos um perfil também da parte de tradição, de manter algumas tradições, mas evoluí-las, modernizá-las, mas mantendo sempre o core. E pensamos que o Café Santiria e toda a história que tem é o sítio ideal para nós podermos pôr a modernidade a serviço também da tradição. Para já a localização é privilegiada e toda a gente ainda conhece o Café Santiria, desde mais novos até mais velhos que vinham aqui beber café, os mais velhos ou os mais novos que lembram-se vinham aqui comer gelados, portanto toda a gente ainda tem o nome de Santiria como se calhar um dos cafés mais conhecidos de Tomar.
Café Santiria tem nova gerência, um dos espaços mais emblemáticos de Tomar, já conta 50 anos de existência.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta de que a Câmara está atenta à necessidade da aquisição de terrenos que permitam ampliar as zonas industriais do concelho. O autarca reforçou essa intenção em recente reunião do Executivo Municipal, referindo ainda que, em breve, o território abrantino terá mais um acelerador de empresas, cuja candidatura está prestes a ser aprovada.
Adquirir terrenos, disponibilizar terrenos, junto, obviamente, a zonas infraestruturadas de preferência. Sabemos que temos que avançar com infraestruturas a acompanhar aquilo que pode ser os investimentos futuros, e isso sabemos, mas depois há todo este trabalho, quer de preocupação com as fontes de energia, quer com as questões da internet, muito relevante, e esse trabalho que estamos a fazê-lo todos os dias, bem como com as entidades competentes, o Ministério de Ambientes, de Agricultura, diferentes organismos, a procurar estabelecer organizativamente melhores condições para as nossas zonas industriais, quer de Abrantes, Alfredo, quer do Pé, quer do Tramural. E qualquer uma destas zonas para nós é relevante para o nosso futuro do desenvolvimento económico no nosso concelho, e nós estamos aí muito atentos. Nós temos o único parque de ciência e tecnologia ao serviço de uma região. Temos feito, e os senhores têm também aprovado aqui, e já nos executivos anteriores, temos aprovado aqui variadíssimas iniciativas deste parque, da gestão do parque, tendentes a criar incubadoras, criar formas estruturais para conseguir captar mais investimento. Vamos continuar com esse trabalho, aliás estamos prestes a ver aprovada mais uma candidatura para mais um acelerador, aliás aquele acelerador, este último que construímos, ainda não estava terminado e já estava esgotado a sua capacidade, e nós sentimos logo isso, na altura, com o propósito da própria inauguração que fizeram, tive a oportunidade aos diferentes agentes políticos e representantes de organismos que tutelam estas ações, chamar a atenção da importância de avançar com um novo acelerador para obviamente captarmos mais empresas e mais investimento.
Em Abrantes há então necessidade de aquisição de terrenos que permitam ampliar as zonas industriais do concelho.
Rádio R, informação.
Um homem de 52 anos e um jovem de 16 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em Santarém pelo crime de furto qualificado em estabelecimento comercial. O alerta foi dado pelo proprietário no Centro de Comando e Controlo Operacional da Polícia, que de imediato direcionou os meios para o local da ocorrência. Os indivíduos foram surpreendidos no interior do estabelecimento de restauração e bebidas, à altura em que as autoridades apreenderam 245 euros e ainda um alicate de corte de ferro. A dupla foi constituída, arguída e sujeita a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da PSP. Os dois acabaram por ser restituídos à liberdade, sujeitos a apresentações periódicas. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.